SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Luciano Borges, de São Paulo, traz mais detalhes sobre o jogo da NFL, a Liga de Futebol Americano, que trará algumas de suas principais estrelas para a Arena do Corinthians. Os times já estão definidos, mas o preço do ingresso ainda não.
Está definida a partida que vai abrir a primeira rodada da National Football League, NFL, do ano de 2024, e ela vai ser disputada na Arena Corinthians. Aqui em São Paulo, na zona leste da cidade, um estádio construído para ser a casa do Corinthians e ser sede de jogos na Copa do Mundo de 2014. E agora já sabemos também quem são os dois times que vão jogar. Porque o Philadelphia Eagles foi o primeiro time a ser anunciado. E aí ficamos aguardando para saber quem seria o adversário do Philadelphia Eagles nessa rodada número 1, ou semana 1, que eles chamam. Vai ser numa sexta-feira, dia 6 de setembro. E o adversário é o time cuja torcida usa um capacete de espuma que parece um queijo, pedaços de queijo. É o Green Bay Packers. Eles são que virão, eles serão a equipe que vai jogar aqui no Brasil contra o Philadelphia Eagles. O anúncio foi feito nessa quarta-feira e agora o jogo que vai agitar, fazer um barulho, vai ter transmissão por emissoras aqui do Brasil ao vivo. E já traz uma dúvida muito legal no começo da temporada, porque o Green Bay Packers surpreendeu muitos times quando ele jogou a rodada divisional dos playoffs da NFC, da National Football Confederation. E ele tem um time jovem, um time promissor, vem da campanha do ano passado que ele se superou, subiu o seu standard e tem motivos para a turma prestar atenção no quarterback Jordan Love e o resto do time do Packers. Já o Philadelphia sabe que vai começar a temporada de 2024 no Brasil já faz algum tempo, porque tem um público no Brasil grande. Estima-se que 35 milhões de torcedores de brasileiros admitem que gostam, assistem e acompanham o futebol americano, o que é gente para dedéu. Os Eagles agora vão se preparar para uma temporada que vai ter uma sequência melhor, porque o ano passado o time não foi bem, o técnico Nick Sirianni foi até demitido, e aí vai ter logo um teste contra o Packers. E é curioso o seguinte, que tanto o Green Bay Packers quanto o Philadelphia Eagles, eles vão jogar pela segunda vez em um jogo que eles chamam de série internacional da história da NFL. Em 2018, o Philadelphia Eagles foram até Londres e venceram o Jacksonville Jaguars por 24-18 no estádio de Wembley. Já o Green Bay Packers foi o último time a disputar uma partida dessas partidas de série internacional organizadas pela NFL para divulgar o futebol americano e arrumar mais mercado para ele fora dos Estados Unidos. E esse jogo foi a estreia do Green Bay Packers fora dos Estados Unidos em 2022. Perdeu para o New York Giants no Tottenham Hotspur Stadium por 27-22. Jogo também disputado em Londres, na Inglaterra. Agora, vamos lá. Já sabemos o estádio, já sabemos a data, 6 de setembro, Arena do Corinthians. Já sabemos os dois times que vão se enfrentar, Philadelphia Eagles e a equipe do Green Bay Packers. Agora, temos duas dúvidas grandes para resolver. No anúncio dos dois times que iam fazer o primeiro jogo, que foi feito nessa última quarta-feira, tanto os organizadores aqui do Brasil, Prefeitura de São Paulo e tudo mais, quanto o pessoal da NFL, não tocaram em dois assuntos. Primeiro assunto e mais importante: quanto é que vai custar o ingresso para ver um jogo desse lá em Itaquera, na ponta da Zona Leste, ou na Zona Leste de São Paulo, num estádio de um time que é considerado um time popular? né? E que a torcida, inclusive, está reclamando que o time do Corinthians andou cobrando ingressos para jogar a Copa Sul-Americana mais caro do que o normal, para se ter uma ideia de como é que funciona isso. Agora, num evento como o Super Bowl, o negócio é caro, a brincadeira é cara. Se for calcular só pelo câmbio atual, você teria ingressos que iriam de R$ 26 mil a R$ 390 mil, o que é impraticável para a grande maioria das pessoas que disputam, as pessoas que gostam do futebol americano e querem assistir. Eles vão ter que fazer uma adequação, porque senão não vão trazer torcedor. A turma está animada, que é muito, já tem uma movimentação muito grande de torcedores nas redes sociais. Agora, então, que todo mundo pergunta assim, mas quanto vai custar? Quanto vai custar? E a NFL diz que ainda vai divulgar como comprar ingressos e quanto esses ingressos vão custar. É importante lembrar, a NBA já fez isso antes e a NFL está fazendo agora. Ela quer ampliar o alcance da marca National Football League e do futebol americano no mundo. Então, ele jogou um time dessa NFC, né? North Conference, aliás, né? Resolveu trazer para jogar, fazer o primeiro jogo na América do Sul. A NFL divide os times deles para ficar mais fácil de ajustar o calendário. Os 32 times que disputam a NFL, eles são divididos em duas conferências, a AFC e a NFC, e 8 divisões separadas por regiões geográficas dos Estados Unidos. Os times são divididos em 16 em cada conferência, 4 em cada divisão, norte, sul, leste, oeste. A National Football Conference, que é uma conferência de organização criada em 1970, tem 4 divisões, os Eagles fazem parte da leste e o Philadelphia também fica na parte, o Eagles fica na parte leste, porque a cidade fica também no leste do mapa dos Estados Unidos. É a primeira vez em mais de 50 anos que um jogo da primeira semana, da primeira rodada da nova edição da NFL será jogado numa sexta-feira à noite. A última vez foi em 1970. E o Corinthians e o estado de São Paulo tiveram que vencer uma série de fases para conseguir fazer com que a Arena Corinthians superasse até o estádio do Real Madrid lá na Espanha para fazer esse jogo. A escolha da casa em São Paulo. Primeiro, dentro de São Paulo, a Neoquímica Arena, que é o nome de patrocinador lá da Arena do Corinthians, ele precisou passar primeiro por um crivo e disputou contra Morumbi e o Allianz Parque do Palmeiras, qual deles seria a sede do jogo. A arena foi submetida a uma vistoria pela organização dos norte-americanos. Todos os locais atendiam às exigências mínimas de capacidade. A casa do Corinthians deu certo porque a infraestrutura pareceu melhor, mais recente e melhor, e foi escolhida para ser representante. Ela foi inaugurada em 2014, como eu disse, para a abertura da Copa do Mundo, e já recebeu alguns eventos nesse período. O que pesou na decisão é que a área construída do estádio é muito grande, o torno é muito grande e, ao mesmo tempo, é perto da estação Itaquera do metrô, que é na linha vermelha do metrô aqui de São Paulo. Para você ter uma ideia, você desce da estação, anda menos de 1 quilômetro e já está dentro do estádio, né? Além disso, eles acham que a logística de segurança nos dias de jogos e tal melhorou no pacote. Mas aí venceu a Arena do Corinthians, venceu essa disputa em São Paulo. Aí agora passou a ter uma outra concorrência que era contra um estádio do Rio de Janeiro, no caso Maracanã, Madrid e Barcelona. Então o Brasil não teria dois destinos para essa partida, então já ficou só o Corinthians. E depois de mais de 7 meses de reunião com o pessoal aqui da Prefeitura de São Paulo, conversando com a cúpula da NFL, ficou fechado que a Arena Corinthians ia sediar o jogo internacional neste ano de 2024. A defesa da candidatura foi feita pelo pessoal aqui da Secretaria de Esporte, da Secretaria de Turismo aqui de São Paulo, em Londres, no início de outubro do ano passado, e no final de novembro as negociações avançaram para assinar o contrato, enquanto a Liga, a NFL, conseguia a aprovação dos 32 donos de franquias do lado de lá. Agora, O Brasil entrou numa disputa contra a Espanha, e especialmente pelo estádio Santiago Bernabéu, que é o estádio do Real Madrid. No fim, deu certo, ficou para a arena do Corinthians. E aí vem a segunda dúvida. Se a primeira era os ingressos, a segunda é mais prosaica, é mais curiosa. Na verdade, os dois times, tanto Green Bay Packers, que aliás tem Green no próprio nome, e Philadelphia Eagles, que aliás o símbolo é uma águia, eles não batem muito bem com as tradições e as superstições e as manias dos torcedores do Corinthians, dono do estádio. Vamos lá. Primeiro, nada no estádio do Corinthians, exceto o gramado, nada é verde, porque verde remete ao Palmeiras, que é o principal adversário do Corinthians desde que as duas equipes existem juntas aqui no futebol de São Paulo. É muito engraçado, não tem nada verde lá. Os dois times têm uniforme verde. Tanto o Eagles quanto o Packers vão ter que bolar um esquema. Provavelmente um time vai jogar com um uniforme 2 que é branco, e o Packers, que tem o 2 que é preto e branco, ele vai jogar com o seu uniforme 2. Isso ainda vai ser arranjado, mas é um paradigma aí que eles se adaptam ou vão quebrar. E aí vai dar problema, porque a turma aqui não aceita verde que não seja o gramado lá na arena do Corinthians. É uma curiosidade, não deixa de ser uma curiosidade. Vamos ver como é que eles vão se virar. E vamos ver se o Philadelphia Eagles abre uma exceção e deixa o gavião entrar. Ou seja, a águia é o símbolo, é o mascote do time da Filadélfia. Acontece que o mascote do time do Corinthians é um gavião. É outra ave de rapina. Vamos ver o que é que eles vão fazer também. Essas são algumas curiosidades. E está todo mundo falando aqui no Brasil sobre esse jogo, sobre essa participação. Isso na semana em que começa o Campeonato Brasileiro, nesse final de semana. Depois temos, já estamos terminando a segunda rodada da Libertadores da América, e que no último domingo nós tivemos vários campeões estaduais. Palmeiras em São Paulo, Grêmio em Porto Alegre, Criciúma em Santa Catarina, em Minas o Atlético Mineiro foi o campeão, no Rio de Janeiro o Flamengo foi campeão, e foi campeão fácil, e mais pra cima o time do Vitória desbancou o Bahia, o time do Ceará desbancou a equipe do Fortaleza, e todas essas equipes que eu estou citando estão envolvidas agora na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, que começa nesse final de semana, e depois nós vamos contando o que é que vai acontecendo por aí. São Paulo para a SBS, Luciano Borges.